Que hoje Ele possa falar poderosamente a mim e a sua vida. Nós possamos sair daqui edificados e transformados em nome de Jesus. Um pouquinho mais melhores, um pouquinho mais perto de Deus, perto do Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pois nós temos a Ti. Nós temos, Senhor, a oportunidade, a possibilidade de Te buscar, Senhor, e de colocar todas as nossas preocupações e todas as nossas situações em Tuas mãos, Senhor. Quando nós não podemos resolver uma situação, Pai, quando ela foge ao nosso entendimento, às nossas próprias habilidades, o Senhor se manifesta, Pai. O Senhor e o Seu infinito amor e a Sua maravilhosa, Pai, Sua maravilhosa graça. Nós Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor tem se feito presente na vida da Tua igreja, Pai. O Senhor tem abençoado o Seu povo, Senhor. E eu Te celebro por isso, Pai, e Te agradeço. Obrigado, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, hoje o Senhor se faça presente, Pai. Que o Senhor tenha liberdade, fique à vontade em nosso meio, em nome de Jesus, Senhor. Oh, maravilhoso Deus, venha com a Tua graça, Pai, quebranta os nossos corações, Pai. Nos coloca próximos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço pelas pessoas que não puderam vir, Pai, que o Senhor também esteja com elas. Que a mesma porção que hoje estamos recebendo, Senhor, que eles também possam receber, Pai. Alguns estão nas aulas, outros voltando para casa. Que o Senhor os abençoe, pois são parte da nossa família. Em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao nome do Senhor? Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, e é preciso pedir ajuda para poder continuar. Quero ver vocês. Há momentos que na vida e é preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz, e clamamos nome de E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida cante ao Senhor. Há momentos e é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos. Ele nos ajuda. ajuda a carregar a cruz. Só vocês, e clamamos, e clamamos, e clamamos. Jesus, 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 o nome, Ele nos ajuda a carregar. Só vocês de novo, mais forte, e clamamos. Levante suas mãos aos céus. Jesus, Jesus, e clamamos. Jesus, Jesus, o nome de Jesus, a carregar a cruz, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome. O nome de Jesus, Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quem pode livrar como o Senhor? O Senhor que me deu a vitória. Mais uma vez, só vocês. O Senhor, o Senhor, sua mão, e me deu a vitória. Quem pode livrar? Ele é poderoso pra, poderoso ele é. Quando os meus inimigos, quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão e me deu a vitória.
Glória a Deus, aplaudam o nome do Senhor. Ele nos concede a vitória, pois Ele é a nossa luz e a nossa salvação.
Luz é Jesus.
minha luz. É Jesus. Só banana, segura aí, banana. Os homens vão falar Jesus e as mulheres respondem a minha luz. Amém? Vamos lá, homens. Vamos lá, gente, de novo. Jesus. As mulheres. Minha luz. Mais alto. Jesus, as mulheres. Minha luz. Os homens. Jesus. Tá muito fraco. Minha luz. Vamos lá, mulheres. Elas estão ganhando. Jesus, quero ouvir. Minha luz. Mais uma. Jesus. Agora sim. Minha luz. Saia do seu lugar e abençoe a vida do seu irmão, em nome de Jesus.
Mesmo assim não temer.
se acampe, mesmo assim não temerei. Confiarei na força do meu Deus, esperarei. Glórias a Ti, Senhor, exaltamos o Teu nome, Deus, a nossa luz. Nossa luz, aleluia.
Irmãos, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Então, já se abraçaram, já aplaudiram, já cantaram. E então vamos meditar, não é? Eu quero começar com vocês uma pequena série sobre oração. Efésios capítulo 6. Muito bem. Então, eu quero iniciar uma série com vocês. Série rápida, de 1 a 3 semanas, sobre oração. Eu acredito que nós vamos aprender coisas muito boas. E o tema é este: orem sempre, mas também vigiem. Eu quero ser muito prático. Eu não vou ficar aqui tentando interpretar textos da Bíblia. Eu vou tentar mostrar para vocês um caminho de como você pode orar de forma mais poderosa. Como as nossas orações podem se tornar mais poderosas em Deus, nos trazendo unção, poder, enfim. Eu quero ler Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18, porque aquilo que eu vou falar está inserido nesse texto. Mas quero que vocês orem comigo antes de lermos a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos abrindo, Senhor, a Bíblia, Tua Palavra. Então, abre também os nossos olhos. Abre os olhos da nossa alma e da nossa fé, para que nós possamos experimentar a direção do Teu Espírito, do Teu amor, da Tua graça, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Senhor Deus, vários irmãos estão aqui nesta noite, saíram do seu trabalho ou passaram rapidamente em suas casas. Eu te agradeço porque eles chegaram aqui em paz, enfrentaram o trânsito, lutaram consigo mesmos, contra o cansaço, e estão aqui, Pai. Então não permita que o inimigo roube deles aquilo que de mais precioso o Senhor tem para dar, para colocar em suas almas. E na saída desta reunião, que o Senhor os acompanhe também em paz, que o inimigo não venha trazer nenhum tipo, Senhor, de mentira, de engano. Deus, que durante este momento que nós vamos compartilhar a Tua palavra, a Tua sabedoria, o Teu caminho, que nós possamos estar atentos ao Teu poder, Pai, e à Tua direção. Que nós não nos desviemos nem para a esquerda e nem para a direita, mas que nós possamos, Senhor, captar, absorver, entender o que Tu queres, Pai, acima de qualquer doutrina, acima de qualquer ponto teológico, que nós possamos, Senhor, experimentar o Teu Espírito, a Tua vida, a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, sejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dEle. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Amém. Então, vamos lá. Em nossa caminhada cristã, chega um momento em que precisamos aprender como orar. Verdade. Veja só, em Lucas capítulo 11, versículo 1, um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, trovão, é a voz de Deus. Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os seus discípulos. O que foi que eles viram em Jesus que lhe chamou tanto a atenção? Eles viram alguma coisa diferente. Eles lembraram que João Batista ensinava os seus discípulos a orar. E eles então pediram para que Jesus os ensinasse também. Orar, chega um momento em que você precisa aprender como orar. Chega um momento na caminhada cristã que, se você não aprender como orar, sua vida vai lá para baixo. Você vai esvaziar. Pode ter certeza. Nós precisamos, lembre-se que Paulo diz que nós precisamos fazer todas estas coisas por meio da oração. Então, quando falo de oração, eu me refiro às orações que manifestam o quê? O poder de Deus, fazendo com que o inimigo recue e seja derrotado. Ele teme esse tipo de oração. É o que Paulo está pedindo aqui. Ele tem medo desse tipo de oração. No nosso texto base, vamos destacar o verso 18. Eu coloquei aqui. Então, ó, diz assim: Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dEle. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele diz o quê? Orem, orem sempre. Mas ele também diz o quê? Fiquem alertas. E ele diz: não desanime. Deixa chover. Na hora que nós formos embora, a chuva já vai dar uma mainada, e a gente pega o carro e cada um vai para sua casa. Tá certo? Então, fala, Paulo. Você está me atrapalhando, Paulo. Não, você está me atrapalhando, Paulo. Eita! Então, veja só. Vamos continuar no nosso raciocínio. Paulo diz então, façam todas estas coisas, lutem contra os inimigos, vistam-se com a armadura de Deus, recebam o poder de Deus, busquem o favor de Deus. Tudo isto vocês devem fazer como? Pela oração, não é? Então, orem sempre. Como que nós devemos orar sempre? Nós devemos orar sempre como? Guiados pelo Espírito de Deus. Mas ele diz que nós devemos também ficar alertas e não desanimar. Ora, se você está sendo guiado pelo Espírito de Deus, você também precisa ficar alerta. Você está sendo guiado pelo Espírito de Deus, mesmo assim você pode desanimar. Compreendeu? Então nós temos que encontrar um caminho. Vamos lá. Paulo diz que nós devemos estar em alerta. E isso significa o quê? Vigiar. O que significa ser vigilante? Então, significa termos o quê? Os olhos abertos, com muita perseverança, estarmos atentos ao menor deslize. Nada na vida de um cristão é mais atacado do que a oração. Todas as vezes que você se dispõe a orar, pode esperar. Lá vem o inimigo e ele vai atacar você. Ele vai atacar você. Mas é no momento de oração que você aprende como ele lhe ataca. É no momento de oração que você o derrota. É naquele momento de oração que você põe ele para baixo. Que você faz com que ele recue. Tá certo. Satanás e seus demônios conhecem o poder e a eficácia da oração de um filho de Deus. Por que eu posso dizer isso? Porque em Tiago 5,16 diz que a oração de uma pessoa obediente a Deus tem o quê? Muito poder. Se você obedecer ao Espírito de Deus, Paulo não fala que você deve ser guiado pelo Espírito de Deus. Se você segue o Espírito de Deus, você não está obedecendo a Deus. E quando você se coloca diante de Deus em oração, o que vai acontecer com esta oração? O que vai acontecer nesse período? Gente, o que vai acontecer nesse período? Vocês não estão lendo lá? Isso, vai ter o quê? Muito poder. Eu ouço muitos cristãos falando de poder, mas eles não sabem orar. Quando eles oram, eles usam uma avalanche de palavras. E aí você pergunta para eles e dizem, sobre o que você orou? Eles não conseguem dizer sobre o que oraram. Porque eles ficam confusos e perdidos. E nós vamos tentar, ao longo dessas meditações, resolver esse problema. Como é que eu posso controlar minha mente? Como é que eu posso controlar aquele cansaço que me dá? Como é que eu posso controlar esse desânimo que cai sobre mim? Porque a oração é uma ferramenta importante na vida da gente. É um meio com que nós nos comunicamos com o Pai. Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e em realidade. Então, entenda isso. Você que é mais novo na fé, você que está começando já algumas semanas ou alguns meses, você tem que aprender a orar. Essa é uma coisa básica. Você tem que aprender a orar e buscar a presença de Deus. Vamos lá. Por que nós dizemos, então, que não temos tempo para orar? Se a oração é tão importante, por que nós nunca encontramos tempo para orar? Nós temos tempo para almoçar, para receber e visitar amigos, assistir televisão, entrar na internet, jogar videogame, nós temos tempo para visitar Orkut, Facebook, mandar MSN, conversar com o mundo inteiro e muito mais coisas. Repare que quando você se propõe a buscar o Senhor e praticar a sua devocional, acontecimentos dos mais variados começam a acontecer. Que tipo de coisa é essa? Toca o telefone, bate um soninho, dá um cansaço e nós pensamos que aquele não é o melhor momento para orar. Você já passou por essa experiência? Ou não? Se eu começasse a dizer agora aqui, irmãos, você sente a presença de Deus nesse lugar? Você sente a presença de Deus nesse lugar? É verdade isso? Você está falando isso de coração? Você sente uma alegria aqui dentro? Mas se eu perguntar a você, vamos orar durante 5 minutos? Vamos, tá. Mesmo sentado, ajoelhado ou em pé, quando você começa a orar, você começa assim, ó, a desfalecer. Eu começo a olhar para alguns, eles começam a desfalecer. Começam a abrir o olho de uma maneira assim, como se fosse um peixe de aquário. Ele olha por meio do vidro e não entende nada o que está acontecendo. Ele não consegue entender o mundo exterior do seu aquário. Alguns ficam ali sentados, ficam assim, como se fosse um ventilador. Não acontece nada. Não acontece nada. Por que será que essas coisas acontecem? Então, entretanto, nós não devemos deixar de orar, mas verificar a razão daquele tempo de oração. Quando Paulo nos manda vigiar, é porque há algum perigo por perto ou adiante. Ninguém manda uma outra pessoa vigiar se não existe algum problema. Ninguém pede para alguém, fique em alerta, porque não está acontecendo nada. Se ele está dizendo, orem, mas fiquem em alerta, é porque tem alguma coisa que você precisa prestar muita atenção. Tem algum perigo por perto ou lá na frente. Nós precisamos ser vigilantes, não só em relação ao tempo que pretendemos gastar em oração, mas com o tempo que permanecemos em oração. Algumas pessoas ficam muito preocupadas, dizendo assim, bom, hoje eu vou orar 1 hora, 2 horas. Aí você está mais preocupado com o tempo. Você fica enchendo esse tempo só com bobagens, só com pensamentos fúteis. Mas isso não corresponde a uma vida de oração. Na verdade, o que eu preciso me preocupar é o que eu estou fazendo dentro de um período, seja de 2 horas, seja de 10 minutos, seja de 5 minutos, seja de 5 horas, seja o dia inteiro, não importa. O que é que eu estou fazendo? Qual é a razão de eu estar ali? Qual é o peso das minhas palavras? Eu me preparei para estar ali, porque algumas pessoas não se preparam para entrar na presença de Deus. Algumas pessoas, vamos orar, vamos. Parece um radialista esportivo, daqueles da velha guarda que narravam rapidamente. Toca na ponta direita, agora embora, subindo, balão descendo, empurra na ponta direita e sai jogando pela lateral. É uma coisa assim. Na verdade, as pessoas não se preparam para orar. Quando você vai comparecer perante uma pessoa que é importante, você não se prepara? Você começa a dizer, bom, eu vou comparecer perante fulano, eu quero resolver um negócio com ele, eu sei que se eu falar dessa maneira, eu não vou ser muito bem entendido ou que isso. Eu preciso tomar cuidado com esse tipo de pensamento, porque de repente isso vai ofender e vai poder fechar o negócio. Você sempre se prepara. Agora, quando nós comparecemos perante Deus, nós nunca nos preparamos. Eu sei que existem certos tipos de orações, relâmpagos, em que nós estamos numa situação, então nós levantamos a voz num clamor, dizendo, Deus, me ajuda aí, ó. Não é verdade? Porém, mas quando você tem aquele tipo, aquele momento de oração, aquela sua devocional, você tem que se preparar. Você não pode simplesmente comparecer perante Deus de qualquer jeito. Aquele é o momento para você ganhar poder, ganhar virtude, ganhar unção, intimidade, relacionamento. É isso que vai tornar você forte, capaz de pisar serpentes e escorpiões. Então você tem que prestar muita atenção, ser vigilante com o tempo em que você permanece na presença de Deus. Por quê? Porque nesse período os pensamentos divagam e se tornam confusos. Tem gente que começa a orar assim, Pai, Ajuda-nos, não, ajuda-me, abençoa minha casa. Ele não sabe como se dirigir. Ele não sabe como se comunicar com Deus. A mente está longe, o espírito está em outro lugar, a alma está lá no Brás, o corpo está aqui, mas está totalmente descontrolado, totalmente desequilibrado. E é triste isso, que a maioria dos cristãos experimentem, vivam esse tipo de experiência. Eles têm pensamentos que estão divagando, mentes confusas. E isso não é só na hora da oração. Porque quando as pessoas não sabem orar direito, quando eles ouvem a palavra de Deus, o mesmo acontece. Quando eles vão cantar, o mesmo acontece. Eu posso cantar qualquer cântico, não tem problema nenhum. Eu posso cantar qualquer cântico e faço com que esse cântico seja um louvor a Deus. Não existe esta coisa de hino velho, hino novo. Não existe esta coisa de ritmo bom, ritmo ruim. O que existe são poemas mal feitos, vamos dizer a verdade. Isso existe, tá? E, infelizmente, a falta de cânticos congregacionais. Porque a maioria dos cânticos que nós cantamos hoje em dia nas igrejas são cânticos que foram feitos e tenho minhas dúvidas se foram inspirados realmente. Porque a maioria deles foi feito para ganhar dinheiro. Porque as fábricas impõem assim. A maioria desses cantores evangélicos por aí, se não tivesse o povo evangélico, bobinho como é, eles iam morrer de fome. Ou então, eles iriam se apresentar de graça e depender dos CDs que venderiam. E não iriam cobrar essa fábula que eles cobram para se apresentar em algum lugar. Imagine, você chama aí um chulé evangélico para cantar, ele quer cobrar 30 mil, ele quer ficar num hotel 5 estrelas, ele não aceita que você vá buscá-lo com o teu carro. Você tem que mandar uma van alugada com insufilme, porque ninguém pode vê-lo, porque parece que tem algum bandido do diabo que quer matar ele. Então ele tem que chegar aqui, e aí você tem que mandar um avião, um ônibus, trazer o conjunto. Ele vem de avião e o conjunto vem de ônibus. É injusto. É injusto. Ou vem todo mundo do mesmo, não vem. Vem no mesmo trem, não vem. Não é verdade? Seria que nem antigamente, que a gente ia jogar futebol na várzea, ia todo mundo em cima do caminhão. O jogador ia com a torcida. Os caras que batiam o batuque também iam junto. E a turma que bebia ia junto com quem não bebia. E quando o caminhão dava aquela balançada, a gente segurava o bêbado. E todo mundo ficava junto. Então eu acho uma coisa absurda, para dizer a verdade. Mas nós temos mentes confusas, nós temos pensamentos que divagam, nós não nos concentramos. Então vamos lá. Quando você começa a orar, o seu corpo está repleto de força. Mas à medida que ora, você começa a se sentir o quê? Cansado e sonolento. Repare, você pode sair da cama, você pode estar firme. Ai, que noite bem dormida. Pega a Bíblia, senta diante dela, bem acomodado. Põe ela no colo. Leia um versículo e diga assim: Pai, agora eu vou orar. Você pensa no almoço, você pensa no que vai fazer durante o dia, você pensa no que fez ontem, você pensa no que sonhou, você pensa numa... É verdade ou não é? Isso não acontece só com você não, isso é comigo também. Quando a gente está preparando essas coisas aqui, eu tenho que parar e começar a dizer: Deus, me ajude, não sei o quê. Daqui a pouco eu começo a pensar em alguma coisa que eu vi, alguma coisa que eu sonho, alguma coisa que eu quero, alguma coisa que me falaram. Opa, aí eu tenho que estar alerta. É incrível isso. Mas vamos lá. Qual é a explicação para isso? É simples. É a ação do inimigo procurando cortar a sua linha de comunicação com o céu. É isso. Satanás é astuto. O nosso texto não fala sobre isso? O nosso texto não fala de um combate? Por que que eu enfatizo o versículo 18? Porque Paulo, ele fala todas aquelas coisas, mas só tem um jeito de você derrotar tudo isso. Por meio da oração e da vigilância. Não tem outro jeito. Você começa a orar, bate aquele peso assim. Ai, não sei, não estou me sentindo bem. Aí você acha que é uma coisa natural. Ah, preciso ir deitar. Aí você deita. Mas você já estava deitado? Voltou deitado? Ficou doente? Deus te adoeceu? Não. É Satanás agindo na sua vida. Mas eu sou filho de Deus. E daí? Qual é o problema? Então veja lá. 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O que ele quer é isso. Ele quer devorar. Ele quer acabar com a sua fé. Ele quer acabar com o seu relacionamento com Deus. Porque ele sabe que se você descobrir esse caminho, você se tornará uma pessoa muito forte. Se você descobrir o caminho do relacionamento com Deus, quem recua é ele. Quem perde é ele. Mas quando ele pode gritar na sua mente, quando ele pode criar situações diversas para que você se distraia, para que você fique confuso com os pensamentos, você não segue uma linha, você não se concentra, ele te derrota. Você pode ser muito bom na psicologia da religião. Você pode ser muito bom nos assuntos filosóficos da religião. Você pode ter muito conhecimento da Bíblia, mas se você não tiver unção, meu amigo, você está derrotado. Eu conheço muita gente que ensina a Bíblia, que fala coisas profundas do grego e do hebraico, mas não tem unção. Eu me lembro uma vez que nós estávamos numa reunião e um desses professores de Bíblia estava junto. E eu estava começando. E tinha um pastor experiente do meu lado, e caíram 3 demônios. Então ele disse assim: eu expulso um, você volta e expulso o outro, e você, irmão, expulso o outro. Ele disse assim: eu não tenho experiência. O pastor disse: eu não tenho experiência com essas coisas. Como é que pode? Uma pessoa endemoniada, e um pastor me dizer: não tenho experiência com isso. Então não conhece o nome de Jesus. Está faltando. Foi isso que a Rua Azusa, em 1900, no grande avivamento da Rua Azusa, onde aquele negro alto de quase 2 metros de altura, com um dos olhos vazados, ele pregava com um tapume atrás de 2 caixas de laranja, veio dizendo: vocês falam muito. Que nem fala o Tite do Corinthians. Você fala muito. Falou para o Felipe Escolar. Vocês falam muito, mas não conhecem o poder de Deus. O que Jesus disse sobre isso? Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Foi isso que Jesus disse. Aí, aquele pastor expulsou um demônio, eu expulsei o outro, e ele foi lá e expulsou o outro. Aí ele chamou depois aquele pastor do lado e explicou para ele: você está num evangelho errado, sem poder. Você só está buscando letra. Você não tem comunhão com Deus. E hoje em dia, é triste dizer, mas a maioria dos cristãos não tem mais comunhão com Deus. Nós precisamos nos levantar. Deus precisa dar para nós um espírito de oração, porque qualquer coisa nos magoa, qualquer coisa nos joga para baixo. O que é isso? São derrotas e mais derrotas debaixo das mãos do diabo. A Bíblia não diz para você se humilhar debaixo do diabo. A Bíblia diz para você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, porque no seu tempo Deus te exaltará. É o contrário. O que Deus planejou para nós é outra coisa. Quando eu vejo pessoas dentro de igrejas tristes, mostrando os beiços, que nem uma criança, fazendo beicinho, não vou mais. São derrotas. A pessoa coloca a si mesmo como algo muito maior do que o reino de Deus. Isso é um espírito de orgulho. Deus nos chamou para sermos humildes. Por isso Jesus ensinou logo de cara: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Nós nunca somos maiores do que o reino. Nós dependemos do poder do reino. Nós dependemos da graça do reino. Nós dependemos das virtudes do reino. Nós dependemos da visitação do reino. O reino, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou não foi assim? Mas como isso pode ser feito? Somente por meio da oração. Qualquer ministério que esteja aqui, eu tenho falado para os líderes servos. Vocês se reúnem, discutem como vão distribuir ceia, como vão cantar, como vão tocar, como vão ensinar, como vão blá 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 e blá blá blá. Vocês precisam começar a buscar a face de Deus. Pessoal, antigamente, nós não tínhamos tantos materiais como livros na mão. Não existiam muitos livros de casamento, não existiam livros sobre juventude, não existia livros sobre meia-idade, não existia livros sobre problemas psicológicos. Como é que as pessoas eram curadas? Como é que elas conseguiam viver tão felizes na presença de Deus? Não tinha ônibus, não tinha trem, atrasava tudo. São Paulo era um caos. Como é que a gente conseguia ser feliz? Como é que uma pessoa conseguia sair lá do centro da cidade e chegar até a Lapa a pé, para voltar no outro dia a pé, pela manhã, na escola dominical, voltar a pé, para depois à noite ir lá, e à noite se tivesse uma carona, amém. Como é que essas pessoas eram felizes? Porque existia um espírito dentro delas, o Espírito de Deus agindo, que as ligava com Deus, que dizia que elas eram felizes. Hoje nós temos livros, temos cursos, temos vídeos, temos CDs e não somos felizes. Alguma coisa está faltando. Eu me lembro de vários. Alguns rapazes dizem assim, oh, estou gostando muito daquela irmãzinha lá, mas a irmãzinha deu um fora nele. Eu falo, ah, não faz mal, eu amo Jesus. Como é que as pessoas conseguiam tocar para frente? Hoje o cara fica se arrastando. Tomei um fora, Deus não me ama. Fica com aquela cara de zebra. Fica lá sendo surrado pelo diabo. Perdendo tempo. Não cresce mais. A graça de Deus é um lixo na vida dele. Porque é assim que ele a rotula. O que está acontecendo com a gente? Um monte de irmãos que vivem em filas de oração, pagando para algum missionário qualquer dar uma bênção para ele. Nunca foi assim. As pessoas criam e Deus agia. As pessoas eram capazes de ir em algum lugar e impor as mãos sobre os enfermos. Bom, não tem nenhum pastor aqui, vai nós mesmo. E punha a mão lá, em nome de Jesus. O grupo orava e alguma coisa acontecia. Eu me lembro de uma senhora que, eu já contei isso para você, Dona Lourdes, não sabia nem ler e nem escrever. Mas ela amava Deus, ela orava. Quando ela estava orando, você via que ela tinha uma comunhão com Deus. Mas um dia ela pôs a mão sobre uma pessoa morta e a pessoa ressuscitou. Foi uma experiência maravilhosa na vida dela. E não foi só essa não, existiram outras. Mas o que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a gente? Tudo é impossível, tudo não dá, tudo não pode. Toda hora o inferno nos rouba o sorriso, tira a alegria do nosso rosto. Toda hora nós estamos doentes. Mas não é doente de fato, clinicamente, é psicologicamente doente. São umas doenças que nunca a gente viu antes. Eu estou doente, estou com a doença da tristeza, estou com a doença do peso morto. Nós vamos começar a inventar, porque a turma anda assim. Hoje você cumprimenta o irmão, amanhã você está com ódio dele. Que doença é essa? É falta de libertação. E nós temos visto em todo lugar isso acontecendo no meio do povo de Deus. Irmãos, te dou a liberdade para vocês dizerem que eu estou errado. Vocês podem se levantar agora, por favor, em nome de Jesus. Walter, você está errado. Eu sei que não estou. Está faltando para nós intimidade com Deus. Olha os nossos jovens. Me perdoem vocês, jovens. Mas olha os nossos jovens. Estão tudo ficando. Saem das igrejas e ficam só aí dentro de motel. E depois eles vão cantar. Vão celebrar. Eu não estou dizendo que um fracassou, um errou. Não. Eles fizeram isso uma prática. Prática normal. Faz parte da vida. metido com coisas imorais. Eles não constroem nada, não edificam nada. O que está acontecendo? São vidas fracas, sem estrutura. Vai adoecer e vai morrer. São pessoas que aquele leão que ruge está devorando, porque aquele que ele procurava, ele já encontrou. Será que nós podemos dar a volta por cima? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, dizia o irmão Noite Ilustrada. Então, como devemos lidar com essa situação? Vigiando. Não adianta você chegar assim, meu Deus, eu quero ser um vaso nas tuas mãos, quero ser um instrumento, mas suas palavras são vazias. Isso é só o começo. Você vai ver o que eu vou compartilhar com você. Depois você vai ver o que é oração. Às vezes tem uns bobalhões que chegam para mim e falam assim, eu oro. Você ora nada, cara. Você mais perde tempo que, pelo amor de Deus, não ora nem por mim, não que você me atrapalhe, hein? É. Pelo amor de Deus, não vai não, não ora não. Vai me atrapalhar. Então veja bem. Nunca pense que por estar cansado, você não consegue orar. Isso é uma bobagem. Isso é uma mentira do inferno. É como uma pessoa diz assim, estou cansado para ouvir a palavra de Deus. Bobagem. Quando você sintoniza com o Espírito de Deus e começa a ouvir a palavra de Deus, você fica eletrizado. Pode ter certeza disso. Isso acontece comigo e acontece com você. Se eu me desligo, eu fico olhando para cima, eu fico só criticando quem prega, eu fico arrumando defeito. Mas quando eu entro naquilo que é santo, que está falando, e as coisas que eu estou compartilhando com você, é para honrar o Senhor Jesus. Eu não estou aqui comercializando nada, eu estou tentando mostrar para você como você entra na presença de Deus. Isso vai tornando uma coisa cheia de energia. Você fica ligadaço, conectado. Em Marcos capítulo 14, versículos 36 ao 38, olha só a importância de vigiar. Jesus orava assim: Pai, meu Pai, tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim esse cálice do sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois, voltou e encontrou os três discípulos dormindo. Então disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Será que não pode o quê? Vigiar nenhuma hora. Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se Deus nos ajudar. Veja só. Jesus estava fazendo uma oração daquelas que sua sangue. Não foi? Ele estava nas últimas horas da sua vida na carne. Ele ia passar por um tormento. Não foi isso mesmo? Você já assistiu aquele filme Paixão de Cristo? Do Mel Gibson? Quem já assistiu? Quem não assistiu? Assiste, ô Mauro. Você vai ver que pancadaria. É a mesma coisa que você cair dentro da Gaviões da Fiel. Então... Pô, brincadeira com o pessoal do Cunha. Então, isso é, você entra com aquela camisa do São Paulo e entra na Gavião do Fiel, você vai ver o que até acontece. A mesma coisa que cair na Independente. Então, olha só. Aí, Jesus está lá orando. Passou uma hora. E ele volta e ele encontra os caras o quê? Dormindo. Não é isso?
E ele fica pasmo. O momento é crucial. E ele olha, então, para um apóstolo querido, que mais tarde seria o quê? Um expoente ali em Jerusalém, para iniciar tudo. Simão, Pedro. E ele diz, você está dormindo? E a primeira coisa que Jesus diz para ele é o seguinte, você não conseguiu o quê? Vigiar. Primeiro ponto, vigiar. Por que que Jesus colocou os três ali? Primeiro, não foi nem para orar por ele, foi para vigiar. Vocês vão entender isso já, já. Porque hoje eu só vou compartilhar com vocês duas coisinhas só. No meio de toda essa batelada aí. São duas coisinhas. Então, ó, você não consegue vigiar nenhuma hora. Alguém vigia de olho fechado? Não. Quando você vigia o quê? Vamos supor que está aqui um soldado colocado para vigiar. Um irmão está aqui na igreja como um diácono. Numa igreja qualquer, um diácono. Ele está lá de terno, ele está ali na porta para vigiar. Mas ele fica olhando para a rua. Passa uma moça bonita. Eu me lembro que a Denise trabalhava num local e um dia eu fui esperar. Aí eu fiquei olhando um diácono na porta da igreja. Passava, todas as mocinhas que passava, ele dizia, aleluia. Eu até falei para ela, você precisa sair do escritório e ver lá o irmão lá, como é que ele faz, que é impressionante. A moça passava, aleluia. Glória. Ô Senhor, como tu és bom. Desse jeito. Pode imaginar. Então, o que que ele estava vigiando? Respeita a polícia. Então, veja só, e lá dentro os irmãos, lá tudo naquele fogo, né? E o cara lá, e berrando naquele microfone e tudo, e o irmão lá. Mas me dizer, outro dia eu passei numa igreja, não vou dizer onde que é, mas fica muito próximo aqui. A reunião estava lá dentro, e o pessoal de terno, todos de terno, do lado de fora, no maior papo. O que eles estão vigiando? Nada. Tristes. É a mesma coisa. Dá vontade de parar a reunião e falar assim, ô fulano, você está aqui, você não consegue vigiar? Você está aqui só para olhar? Só para conversar? Quando nós vigiamos, nós temos que olhar para lugares estratégicos. Oh, meu Deus do céu. Tenha uma mente no Senhor, irmão. Vigiem. Certo? Então, sejam vigilantes. Então, você tem que ter um olhar estratégico. É isso mesmo. Você tem que... Bom, nós vamos entender melhor. Parar com essa conversa. Então, olha só. Aí Jesus disse mais. Vigiem e orem para que não sejam o quê? Tentados. Eles deviam vigiar aquele momento em que Jesus estava orando e não dormir. Mas agora Jesus pede para que eles vigiem e orem para que não sejam tentados acerca do quê? Do sono. Quando você está num momento crítico, você liga para alguém e fala, pode orar por mim, irmã? Você não pergunta se ela está com dor na canela. Se ela der uma topada com o dedinho na ponta da cama, assim, ó, pá, com o dedinho quebrado, já viu aquilo lá? Você não pergunta, ora por mim! Não é, né? Como falou Wagner aí. Entendeu ou não? Então, Jesus, ele diz assim, orem. Porque é muito fácil você dizer, Não, eu vou fazer. Mas enfrentar é difícil. Porque o inimigo tem força. E se você não tiver a ajuda de Deus, você não suporta. Eu já vi muita gente que tem aquela ilusão de pregar, sabe? Aí sai e pensa que é só falar. Dá uns berros. Tinha até entre os pentecostais antigamente, eles falavam assim, ô irmão, vai lá fazer uma visita na nossa igreja, vai dar uns glória lá. Lembra dessa conversa? Alguém lembra disso? Vai lá dar uns glória, vamos lá dar uns glória junto. O que é isso? Dá uns glória junto. Fica igual aquela irmã dormindo na igreja. Que a Denise estava na igreja lá, falei, Denise, olha aquela irmã. Ela arrancou o óculos e fez. Aí quando o irmão pretinho estava pregando na frente, ela levanta e diz, glórias. Nem glória, é glórias. Vou te falar, eu venho de origem pentecostal, graças a Deus, mas no meio pentecostal você acha de tudo, cara. Tem cada coisa que você não imagina. É um negócio impressionante. Entendeu? Igreja pentecostal, aparece cada dinossauro que eu vou te falar. É impressionante. O ronco do bicho é duro, hein? Uma vez eu vi uma irmã que perdeu a dentadura. Verdade. Ela estava aqui sentada, e então o homem lá gritou, vamos ficar de pé, agora, fica de pé, agora. E ela acordou assim, quando ela acordou, ela abriu a boca, dentro da droga, caiu, e rolou de baixo aqui, ó. E ela ficou assim. Foi demais. A dentadura caiu da boca da irmã. Bocão. Então, veja só. Vamos ver. Quando você se sentir fraco ao orar, jamais considere essa fraqueza como algo natural. Assim como quando você percebe que seus pensamentos começam a vagar no seu momento de oração. Não é natural, não. Saiba que tudo isso vem do inimigo, com toda certeza. Quando nos dispomos a orar, nós precisamos usar a nossa oração para proteger a nossa oração. O que, que é isso? O que, que Jesus falou? Vigie e ore. Fiquem acordados. Proteja a minha oração. O Espírito de Deus está guiando a minha oração. Mas eu não estou protegendo a direção dele. Eu já vi muitos irmãos dizendo, eu sou intercessor. Que intercessor, cara? Diga ao Senhor assim, Pai, proteja a minha oração para que eu possa estar concentrado e exercer poder sem ser atrapalhado pelas minhas fraquezas naturais, como pelas investidas do inimigo. Nós precisamos de uma oração de sentinela, que vigie e que proteja a nossa oração de combate. Nós vamos aprender a fazer isso. A Bíblia, no Velho Testamento, relata sobre dois tipos de soldados: os que são preparados para os combates e os seus vigias. Os vigias, ou sentinelas, não tinham a função de atacar, mas de proteger. Isto é, guardar os soldados que estivessem prontos para guerrear. A ideia é essa. Um exemplo bíblico. Naum 2:1. O destruidor vai atacar a cidade de Nínive. Aí diz, ponham guardas nas torres e vigiem as estradas. Chamem todos os soldados e preparem-se para lutar. Os vigias tinham que olhar o quê? O que representa a estrada? O lugar pelo qual o inimigo vai atacar. Quando nós vamos orar, nós temos que pensar em todos os pontos possíveis por onde ele pode passar. A oração feita no poder do Espírito é como o versículo que acabamos de ler. Vigiamos todos os caminhos que o inimigo pode usar para penetrar e nos atacar com violência e destruição. Senhor, protege o meu filho que vai para a escola. Em nome de Jesus. Não. Senhor, protege o meu filho. Os pensamentos dele. Protege os pensamentos desta criança, desse moço. Senhor, faça com que ele enxergue sobre os seus amigos. Pessoas que vão se aproximar dele, trazendo ideias falsas, tentando arrancá-lo dos teus caminhos. Protege-o no caminho da escola, enquanto ele está indo. Proteja-se esse menino, essa menina, de qualquer acidente, de assaltos. Senhor, lá na escola, que ele seja uma bênção para a professora, que a professora dele possa ser abençoada por meio da sua vida. Olha os detalhes. É muito fácil para uma mãe dizer, abençoa minha vida, abençoa minha vida. Oh, meu Deus! Olha Jesus. Isso não gera piedade. Ah, mas nós vamos tratar sobre essas coisas? Vocês vão ver. Não gera piedade. Ó, Senhor, abençoe nossa igreja, abençoe a palavra de Deus à noite, abençoe a irmandade. Amém. Ó, em nome de Jesus. É osso. Então, o que é isso? Não é verdade? Então, que negócio é esse? Fica faltando coisas. Nunca a pessoa vai ter piedade. Ele não cerca o inimigo. Ele não fecha as portas. Ele não está vendo nada. Ele só pede o que é óbvio. Ele não entra nos buracos. Você pode dizer assim, mas isso é bobagem, Deus já sabe. Não é assim não. Isso torna você forte, violento contra o inferno. Você não pode imaginar o que isso é capaz de fazer. Eu poderia citar homens como Evan Roberts, John Knox. Homens que, nossa, a gente tem até vergonha de citar, mas a gente cita porque a gente é sem vergonha mesmo. Como esses homens oravam. Um dia, Evan Roberts estava numa reunião de oração e a irmã estava orando e ele pôs a mão na boca dela assim. Ela olhou para ele. Que foi, irmão? Para de orar. Senta lá. Você está atrapalhando. Você não ora. Você só está soltando palavras vazias. Senta lá. Ah, se alguém faz isso hoje. Ah, se alguém faz isso hoje. Tem alguns irmãozinhos que eles... Desculpe, entram em menstruação. Então, a oração que a gente tem que aprender é um tipo de oração que manifesta poder, autoridade e libertação. De modo simples e prático, hoje nós vimos que devemos observar duas coisas. Primeiro, nós não devemos permitir que Satanás nos roube o tempo destinado à oração. E vocês vão aprender que não tem nada a ver com horas, com palavras, com redações, com dissertações. Deus não aguenta isso. Nós temos que ser objetivos. Mas cercar o Lourenço. Não deixar caminho para ele passar, não. Em segundo lugar, nós devemos pedir ao Senhor que nos dispense o quê? Proteção, para que tenhamos força, com a finalidade de usarmos o tempo de oração de maneira adequada. Imagine você orando por um irmão que está errado. Você fala assim, em nome de Jesus, que o diabo na vida dele seja amarrado. Em nome de Jesus, amém. Não aconteceu nada. Porque você não está tendo piedade nenhuma daquela pessoa. Senhor, aquele irmão está agindo desta maneira. Eu sei que é Satanás e os seus demônios que estão agindo. Toca os pensamentos dele. Senhor, de onde está vindo esta ideia? Se for de alguém que anda com essa pessoa, faça com que ele enxergue. Faça com que ele possa observar. Se ele está indo em alguma casa, algum lugar, toca no coração dele, para que ele não vá mais, pelo menos por enquanto, até obter força, e então ele possa de novo ter contato com essa gente e falar a tua palavra, a tua verdade. Senhor, será que ele está decepcionado com alguma coisa? É outra hipótese. Satanás pode estar atacando esse irmão psicologicamente, magoando. Em nome de Jesus, põe a tua mão sobre a vida dele. Olha onde você está entrando. Isso é piedade. Isso é ter dor de parto. Isso é oração. Não é aquela coisa que a gente faz para comer. Senhor, te damos graças pelo alimento que o Senhor põe sobre esta mesa. Amém. Tá bom. É verdadeiro? É verdadeiro. Mas se Deus dissesse para você assim, eu quero que você ore pela pessoa que vai dar o alimento para você, como é que você ia orar? Ó, Senhor, abençoe as mãos que o Senhor preparou. Que é isso? Senhor, supre as necessidades dessa casa. Eu não sei quais são as lutas dele. Olha onde você vai. Satanás, às vezes, tenta roubar deles a provisão. E hoje eles me chamaram para comer com eles. É um privilégio, Senhor. Nossa, você vai longe. Não estou dizendo para você fazer isso aí, oração na hora da janta e do almoço, que senão vão matar você. Mas estou falando quando você orar. Nós não sabemos fazer isso. Veja o quanto distantes nós estamos ficando da presença de Deus. Tenha sempre em mente que as condições aparentemente adversas não são reais, mas enganosas, e são usadas pelo inimigo como armadilhas, a fim de desanimá-lo no seu relacionamento e intimidade com o Pai. Nós vamos terminar hoje com este conselho do apóstolo Pedro. 1 Pedro 4,7. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Repare aí. Lembra de Jesus no Getsêmani? Vocês não conseguem vigiar. Por quê? Porque vocês não estão alerta. E não estando alerta é por isso que não ora. Sabe por que a gente não consegue orar? Porque a gente deixou de amar a obra de Deus há muito tempo. Sabe por que a gente diz assim, eu não tenho uma oferta para dar. É lógico, você está com o espírito da miséria em cima de você. É pior do que o preto velho. Isso é pior que o preto velho. É o espírito da miséria. É o espírito da miséria que fica sobre esta nação. Porque um dia um cara lá chamado Favela, lá em Pernambuco, fez umas coisas lá. Por isso que se deu o nome desse negócio de favela. Nós começamos a achar que isso é o melhor que pode ocorrer. Mas nós temos que lutar para sair disso. Quando eu vejo um irmão vivendo assim, eu peço a Deus, Deus, põe no coração dessa vida, Pai. E dê a ele condições. Abre as portas para que ele tenha uma vida digna. Quando eu vejo uma família que não pode pôr seu filho na escola. Você tem filhos formados. Levante a mão para o céu por causa disso. Quando nós não conseguimos orar, é porque nós nem prudentes somos, nem alerta estamos. Nós deixamos de amar a obra de Deus faz tempo. Nós só queremos nossos problemas resolvidos. Deus precisa fazer algo na vida da gente. E Deus é tão bom que ainda Ele resolve os nossos problemas. Essa era a palavra de Deus. nesta noite, para nós, combater o inimigo em oração, começamos por aí. Começa a lutar contra si mesmo. Se você tiver coragem, na semana seguinte, nós vamos entrar mais a fundo. Vamos detalhar algumas coisas. Eu não quero ser duro, mas existem certas matérias que, se a gente não chamar a pessoa para a luz, com uma certa urgência, violência, vai continuar na sonolência. Você não lembra o que Paulo diz? Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Amanhã, quando você entrar lá no seu trabalho, de vez em quando, faça orações por pessoas. Mas imagine o que estas pessoas estão passando, pelas conversas que elas têm com você. Ore pelo teu local de trabalho, mas observe tudo o que está acontecendo lá. E ore para que Deus abençoe aquelas vidas. Quando você olha para tudo isso daqui, veja quais são as nossas necessidades. Veja o que as pessoas estão passando. Olha quantas pessoas vêm de ônibus, atravessam tudo aí a pé. Será que eu não posso dar uma carona para alguém? Será que eu não posso abençoar a vida de uma pessoa? Será que eu creio realmente no reino de Deus? Não tente comprar Deus, irmão. Deus não está à venda. Seja dele e sinta o que ele sente. E você vai ver como certas coisas vão se alterar na sua vida. Essa é a palavra de Deus. Receberam a palavra de Deus, irmãos? Amém.